Meu caro vice-presidente da República, José Alencar, meu caro presidente do Senado, Renan Calheiros, meu caro presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia, meu caro ministro Tarso Genro, ministro da Justiça, Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil, meus companheiros ministros de Estado, José Temporão, Paulo Bernardo, Patrus Ananias, Luiz Dulce, Jorge Armando Félix, José Antônio Dias Toffoli, Matilde Ribeiro, nosso querido Márcio Tomás Vasto, ex-ministro da Justiça, governadora do Estado do Pará, Ana Júlia Carepa, senhores governadores, querido Jacques Wagner, governador da Bahia, Eduardo Campos, governador de Pernambuco, Blairio Maggi, governador do Mato Grosso, Paulo Artung, governador do Espírito Santo, Wellington Dias, do Piauí, Teotônio Vilela, de Alagoas, Marcelo Deda, de Sergipe, Binho Marques, do Estado do Acre, Marcelo Miranda, do Estado de Tocantins, Valdeir Góes, do Estado do Amapá, senadora Rosana Sarney, Fátima Cleide e Deli Salvati, deputados federais Alexandre Silveira, Edson Santos, Paulo Pimenta, Thelma de Souza, nossa querida Maria Fernanda, que presidente da Caixa Econômica Federal, que acaba de ser premiada com 228 medalhas do Parapan-Americano, ou seja, porque... Só teve a Caixa Econômica de patrocinador dos Jogos Parapan-Americanos. Então merece parabéns. Essas palmas foram poucas diante do prazer de ver aqueles meninos e aquelas meninas fazer um esforço incomensurável e poder provar que o ser humano, quando tem vontade, não existe barreiras, não existe nada que ele não possa vencer. O gol que eu vi da seleção brasileira dos portadores de deficiência visual, há muito tempo que eu não via nos times normais que jogam o Campeonato Brasileiro. Meu caro Rubens César, diretor executivo do Viva Rio, professor Ronaldo Teixeira, secretário executivo do PRONAF, companheiro do Ministério da Justiça, eu estou vendo ali o Luiz Fernando, estou vendo o Paulo Lacerda, estou vendo o nosso chefe da Polícia Rodoviária Federal, estou vendo um monte de companheiros que certamente trabalharam antes, durante e vão continuar trabalhando depois para que esse programa seja certo. Antes de ler aqui o meu discursinho, Tarso, eu penso que a hora que você estava falando e a hora que o nosso companheiro estava fazendo a apresentação, uma coisa me chamou a atenção. Eu não sei em quantos momentos na história da segurança pública no Brasil se colocou como dos itens para tratar a questão da segurança pública políticas sociais. Porque durante muito tempo, e quem faz política em São Paulo, sabe que habitualmente nas campanhas políticas as pessoas tentavam ganhar voto apenas passando na rua com um caminhão que parecia uma cela de cadeia, com artistas vestidos de presidiários, como se nós não tivéssemos que atacar um pouco antes das pessoas se tornarem criminosas, ou seja, há ou não há o que fazer. Eu penso que o programa responde isso. Segundo, eu penso que a combinação do programa com o PAC é uma coisa extremamente inovadora, rica. E, Márcio, você só não pegou mais dinheiro porque você não estava mais no Ministério quando a gente lançou o PAC. Ou seja, porque o que significa, na verdade? Porque essa combinação de tantos ministros participando da elaboração de um programa de segurança pública? Por que que o Patrus Anania tinha que participar? Por que que o Dulce tinha que participar? Por que que a Dilma tinha que participar? Por que que a Caixa Econômica tinha que participar? Por que que os Direitos Humanos tinha que participar? Por que a Matilde, da Secretaria da Igualdade Racial? Por que a Uniceia? É porque, no fundo, no fundo, essa é uma experiência, Tasso, que nós precisamos fazer dar certo. Porque, por enquanto, nós temos uma ideia que vai ser transformada em leis, em decretos, e nós precisamos provar que, ao urbanizar uma favela, se a gente não cuidar de levar junto com a urbanização e junto com a ideia da segurança pública, a escola, o posto médico, a área de lazer, ou seja, e outros programas sociais do governo, você não dará conta de resolver os problemas que o Pronace detectou e que, portanto, é o objetivo prioritário a ser resolvido. Outra coisa que eu achei extremamente importante é envolver a sociedade. Possivelmente o Luiz Fernando, quando começamos a trabalhar a questão de segurança no PAN, possivelmente muita gente não acreditasse. Aliás, no Brasil, nós estamos com a mania de torcer pela desgraça. Eu lembro que quando o Brasil foi jogar com a Argentina, final da Copa América, e eu assisto muito televisão, meia-noite, uma hora da manhã, gosto de programas esportivos, eu penso que se fizesse uma votação aqui antes, agora não, agora todo mundo sabe o resultado. Mas 90% ia dizer que o Brasil não tinha condições de ganhar da Argentina e que o Brasil ia perder aquele jogo. 90%. Se não falasse assim, não entenderia de futebol. Porque era uma coisa lógica. E o Brasil ganhou e virou campeão da Copa América. Nessa questão da segurança, eu lembro quantas dúvidas colocaram na cabeça do povo de que não ia dar certo o programa de segurança feito para os Jogos Pan-Americanos. Não só deu certo, como tivemos uma experiência extraordinária de envolvimento da sociedade. Jovens de quase toda a cidade do Rio de Janeiro participaram. E me parece que poucos eventos dessa magnitude foi feito em algum lugar que tivesse o sistema de segurança que funcionou como funcionou o nosso. Eu penso que agora uma coisa está sagrada, está garantida. Eu lembro, Marcos, quando a gente discutia isso ainda em 2004, uma coisa está garantida. Nós hoje, a partir da experiência de envolvimento da sociedade do Rio de Janeiro nos Jogos Pan-Americanos, certamente nós hoje temos um conjunto de pessoas com know-how para que nós levemos essa experiência para outras cidades brasileiras. Uma outra coisa importante, é que vocês perceberam que o Tarso fez questão de frisar, muitas vezes, na apresentação e no discurso, é que nós começamos com 11 territórios, e nesses territórios nós estamos detectando 11 regiões metropolitanas que vão ser aquelas definidas como prioritárias, não em função da vontade política do governador, porque o governador é amigo do presidente ou amigo do ministro da Justiça, porque ele é do partido tal ou do partido A. Não. É por, sabe, número, registro da violência já existente naquela região. Então nós vamos tentar, a partir dos 11 territórios mais violentos do Brasil, nós vamos tentar implantar um programa. Eu queria só chamar a atenção para amanhã, ninguém ficar cobrando, mas lançou na segunda-feira e na terça estava tudo do mesmo jeito, sabe, não aconteceu nada de novo. Eu só queria lembrar o seguinte, nós estamos fazendo uma proposta que será executada em 5 anos, desde o orçamento em que o Paulo Bernardo vai ser que tem de dobrar nesses 3 anos e meio, o último ano vai ser para outro governo que estiver aqui. Mas já terá que estar no nosso orçamento feito em 2010. Portanto, o orçamento também será nosso, que preverá as verbas para 2011. Portanto, é um programa que começa com um orçamento pensado em 4 anos e as medidas também tomadas de forma gradativa durante os 4 anos. É um programa em que a gente pretende, sabe, ao ir aplicando o programa e corrigindo aquilo, sabe, que possa dar errado e tentando aperfeiçoar. Eu estou convencido de que se todos nós, governadores de estados, prefeitos, gente especializada em segurança pública, gente especializada em direitos humanos, gente do Conselho Tutelar, ou seja, tem muita gente no Brasil preocupada com isso. Se nós criarmos em torno do programa uma corrente positiva, não há por que não dar certo. Não há por que não dar certo. Eu queria lembrar aqui que quando nós lançamos o programa Bolsa Família, é só vocês recorrerem a 4 anos e meio atrás que vocês vão ver o ceticismo com o lançamento do programa Fome Zero, de que não ia dar certo, de que não ia dar certo, de que não ia dar certo, de que não ia dar certo. O programa Luz para Todo não ia dar certo, não ia dar certo. A nossa política econômica não ia dar certo, não ia dar certo, não ia dar certo. Como todos nós fizemos curso de perseverança, está dando tudo certo. Está dando tudo certo. E esse aqui vai dar certo. Ele vai dar certo porque o Brasil precisa disso, os governadores são parceiros disso, os prefeitos são parceiros disso. Só para vocês terem ideia, essa história, meu querido Tarso, de financiar a Caixa, financiar a Casa para a Caixa Econômica Federal, nós estamos discutindo isso desde 2004. Utilizando os mesmos argumentos que você utilizou aí. É preciso que a gente tire os policiais, sabe, de situação de risco, em que ele tem vergonha e medo de ser policial ao voltar para casa. E também não podemos fazer um conjunto habitacional, sabe, que esteja lá carimbado que ali é um conjunto habitacional da polícia, porque aí será mapeado ponto de ônibus, será mapeado estação de trem, e eles estarão muito mais vulneráveis ainda. Ou seja, esse trabalho todo prevê não apenas a segurança do cidadão, mas prevê também a recuperação da dignidade da segurança pública nesse país, para que os soldados possam andar orgulhosamente vestidos nas suas fardas, sem medo de serem mais fracos do que o crime organizado. Nós temos condições de fazer isso. Portanto, eu queria lembrar a vocês do seguinte. Nos anos 40, o Brasil descobriu a geografia da fome, que conseguimos equacionar e vencer em nosso governo, libertando mais de 11 milhões de lares da rotina perversa da fome e da insegurança alimentar. Faremos o mesmo agora para enfrentar e vencer a geografia da violência e da criminalidade, que ameaça dividir o território nacional como uma afronta ao Estado, à democracia e ao cidadão. Estamos desencadeando, a partir deste momento, um conjunto de 94 medidas destinadas a enfrentar e vencer o crime organizado nos seus 11 principais redutos de atuação em todo o território nacional. Vamos apertar o cerco do Estado contra o banditismo e estreitar os laços de cidadania com as populações e os lugares mais vulneráveis e tradicionalmente esquecidos pelo poder público brasileiro. Essa é a essência do PRONAF, que começa a ser implantado hoje com investimento de 6 bilhões e 700 milhões de reais nos próximos 5 anos. É preciso fazer o possível para transformar redutos do crime organizado em ambientes de paz e cidadania, com ação policial necessária e competente, políticas públicas abrangentes e o resgate social. O que estamos deflagrando não é tão somente uma agenda de governo. Na verdade, talvez seja a mais séria disputa da nossa geração, aquela da qual depende a convergência do nosso futuro e a própria unidade do nosso país. O crime organizado, a exemplo da miséria, e talvez fosse mais correto dizer, valendo-se em parte dela, pretende substituir nosso território físico e social por um odioso apartheid de medo e opressão. Recuar diante desse desafio seria renunciar à construção de uma sociedade integrada pela democracia e pelo bem-estar coletivo. Sabemos onde se dá a base da disputa. Com o PRONAS, mapeamos territórios e carências, definimos obras, ações e ofensivas. Mas, sobretudo, temos consciência de que a mãe de todas as batalhas consiste em conquistar corações e mentes dos pais, das crianças e da juventude, grande parte vivendo no abandono nas periferias das regiões metropolitanas em todo o país. O PRONAS integra uma gigantesca ofensiva do Estado de Direito e do direito ao Estado para devolver o direito à vida e ao sonho para a grande maioria do povo brasileiro. Vamos associar segurança pública a investimentos maciços em oportunidades, equipamentos, formação de policiais e de lideranças comunitárias. A comunidade só voltará a ter relevância na vida de nossa gente a ponto de constatar o poder do crime organizado se lideranças genuínas, especialmente as mães, tomarem a linha de frente da luta pela vida e pelos direitos dos cidadãos. Além do PRONAS, é importante repetir sempre, minha querida Dilma Rousseff, investiremos nos próximos 4 anos 146 bilhões de reais do PAC em habitação e saneamento básico para atender a milhões de brasileiros o direito à água tratada, a coleta de esgoto, a habitação digna, a urbanização de favelas, bem como a transferência de habitações em área de risco. Quero destacar que as 11 áreas metropolitanas contempladas pelo PRONAS também serão beneficiadas pelas obras do PAC, o que significa maior segurança para esses espaços urbanos. Não é por acaso que isso acontece. Quando a nossa economia vive um sólido processo de expansão, protegido das turbulências externas, com reservas superiores a 160 bilhões de dólares. Sabemos muito bem que o crescimento é indispensável para acelerar a inclusão social, mas aprendemos com as iniquidades do passado. Ele não é suficiente para corrigir desequilíbrios seculares, dos quais a violência é o efeito colateral que se projeta com perversa autonomia sobre o conjunto da sociedade. O PRONAS vai tratar a violência urbana com a mão firme do Estado e a convicção democrática de que é preciso reverter a exclusão de muitos se quisermos viver num país de todos. Meus amigos e minhas amigas, eu queria pedir a todos que estão aqui, pessoas envolvidas direta e indiretamente com a questão da segurança pública. Nós, mais do que um programa de segurança pública, mais do que uma polícia eficiente, mais do que uma polícia que não tenha medo de enfrentar o crime organizado, nós estamos investindo em inteligência e estamos apostando todas as nossas fichas de que é possível recuperar a parte da juventude brasileira que já andou meio desencaminhada. E nós temos consciência que se não envolvermos a sociedade, se não envolvermos pais, se não envolver o pai e a mãe, o tio, o irmão, se ele não estiver convencido de construir a parceria conosco, nós certamente teremos muito mais dificuldades de vencer essa batalha. Eu, há muito e muito tempo, aprendi que determinado tipo de comportamento do ser humano a gente não resolve mais com pancadaria, a gente não resolve mais com cacetete, a gente não resolve mais com celas cada vez mais apertadas e cada vez mais com tempo de cadeia. Eu acho que grande parte dos problemas que nós temos no Brasil, nós iremos resolvendo, na medida em que aumente, sobretudo, a oferta de oportunidades pelas prefeituras, pelos estados e pelo governo federal. Na hora que esses milhões de jovens perceberem que haverá oportunidades para eles seguir um outro caminho, certamente todos nós ganharemos muito mais. Meu querido ministro Tarso Genro e a sua equipe, vocês agora procuraram trabalho e têm trabalho. Agora é tornar esse grande projeto chamado PRONAF em realidade, para que o povo brasileiro tenha razão de confiar no Brasil e no governo. Um grande abraço e boa sorte.